Agora com vocês no quadro Fique Por Dentro, seus direitos e deveres, doutora Sheila Bill.
Você sabia?
Fique por dentro dos seus direitos e deveres.
Boa noite.
Sheila, boa noite. Sheila Bill aqui com a gente, tá vendo? Ela é inteligente, tá vendo? Colocou o microfone, tem que falar. Pois. Boa noite, Sheila.
Boa noite.
Encontrou?
Hoje vamos debater sobre sustentabilidade empresarial, né?
Isso mesmo. Inicialmente quero dar boa noite a todos, Leandro, meu tio Rosinaldo e Erivaldo. Boa noite a todos os ouvintes também. Boa noite a todos que nos escutam hoje, né? Que estão procurando mais informações e buscando conhecimento através da Juventude FM. O tema hoje é sustentabilidade empresarial, né? É um tema, assim, de certa forma, pouco conhecido e pouco falado. Principalmente na questão econômica, né? De fato, através dos próprios empresários, pouco se sabe do tema.
Doutora Sheila, o que é sustentabilidade e o que tem a ver com a empresa, a sustentabilidade e a empresa?
Exatamente, é algo assim que as pessoas veem pouca ligação, né? Porque a maioria dos empresários imagina que quando se pensa em sustentabilidade, pensa como farei da minha empresa sustentável sem gastar? Porque, primeiramente, o que a empresa tem como objetivo principal? O objetivo principal da empresa é lucrar, obviamente. E como lucrar sendo sustentável? Sendo que a maioria das pessoas imaginam que para ter sustentabilidade tem que investir, tem que gastar, né? Tem que fazer certas mudanças e adequações para que ocorra de fato a sustentabilidade. Mas vamos assim, só para dar um norte, eu vou falar de assim, quando começou a se falar sobre sustentabilidade no mundo. Inicialmente, desde a Revolução Industrial, né, quando se passou a produção aí acelerada de construção e mão de obra acelerada, passou a falar sobre a utilização da matéria-prima. E o que acontece? Toda a sociedade em si, ela vem trabalhando em cima dos recursos naturais. E os recursos naturais, antigamente, se imaginavam que eram infinitos. E por achar que eram infinitos, eram extraídos da natureza de forma aleatória, inadequada e de uma forma impensada, para ser mais clara, né? Quando passou-se a aumentar os estudos sobre essas questões ambientais, foi comprovado que todos os recursos, eles são finitos. Ou seja, existe um limite para a retirada desses insumos da natureza, dessas matérias-primas, né? Então, depois de muitas conferências e reuniões a respeito da questão ambiental, numa conferência que houve em 1972 em Estocolmo, falou-se a primeira vez sobre, então, o desenvolvimento sustentável. Depois disso, veio apenas se consolidar a questão da sustentabilidade na Eco 92, né? E então passou a ter mais precisão sobre o tema. E a sustentabilidade, ela gira em torno de um tripé, né? O tripé da sustentabilidade, que chama, que é um termo em inglês, né? Triple Bottom Line, que fala sobre a linha dos três pilares. Esses três pilares, em português, são os três P's, que é pessoa, planeta e lucro. A sustentabilidade, ela tem que girar, então, ela tem que ser economicamente viável, tem que ser socialmente justo e ambientalmente correto. Então, para ter como norte inicialmente, aí vem então o papel de toda a sociedade, né, para a sustentabilidade. E aí o que sustentabilidade empresarial? A própria Constituição Federal de 1988, ela fala no seu artigo 225 que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, a sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Ou seja, se não apenas o governo, o poder público tem esse dever, nós, principalmente, como pessoas e cidadãos, nós temos a obrigação de preservar. E nós, quem rege as empresas? As pessoas, não é isso? Então, de início, de forma basilar, vem daí. E as empresas, como desempenham seu papel na sociedade. E são elas que retiram os insumos da natureza e tudo que é necessário, elas precisam se adequar e ter e trabalhar de uma forma em que sigam esses três pilares, né? Obviamente, o primeiro, que é econômico, né? Nenhuma empresa vai trabalhar sem visar a economia, até porque isso é o que se sustenta, social e ambiental. Então, essa é inicialmente a primeira interligação entre a sustentabilidade e a empresa.
Sheila, qual é a importância que o governo e as empresas têm na sustentabilidade sustentável?
Então, como eu acabei assim de mencionar, né, a obrigação ela não é apenas das pessoas em preservar a natureza, Sim. em cuidar do meio ambiente. A obrigação é do governo, inicialmente, tanto a esfera federal, municipal e estadual, todos eles se comprometem e fazem a sua contribuição inicialmente na construção de normas, né, municipais e normas federais. Hoje nós somos o Brasil, falando em nível Brasil, né, nós somos um dos principais países que temos as melhores normas de proteção ao meio ambiente. Então, por si só, a questão dos institutos, e tem muitos órgãos que estão destinados à preservação e a esse cuidado. Então, levando em consideração o governo, essa a obrigação e que ele cumpre. Agora, cabe a nós, né, as pessoas, então, fazer essa contribuição, fazer cumprir a nossa parte para essa preservação e cuidados. E o que acontece? Falando em governo, tal... agora, no final do ano, em dezembro de 2018, foi lançada, né, uma lei de número 8.497, que fala sobre o licenciamento ambiental aqui de Sergipe. E trata e tem relações muito restritas, quando eu digo no termos da sustentabilidade empresarial. Porque existe um artigo específico, e eu falo de sustentabilidade empresarial não apenas das grandes empresas. Não estamos aqui falando só vamos dizer, da Coca-Cola, Natura, empresas grandes, ou vamos dizer, aqui trazendo para o nosso contexto, né, Maratá. Enfim, estamos Isso. falando de todas as empresas pequenas, micro e pequena empresa. Então, todos eles precisam se adequar a essas normas para que consigam, então, os seus licenciamentos. E um exemplo, estou falando bastante, né, gente? Não estou deixando vocês calados, né? Não tá.
O quadro é você calado.
Estou
você
deixando
é
vocês.
Para os nossos ouvintes. Fica à vontade,
ok. Doutora. Então, no artigo 23 dessa mencionada lei, ele fala da necessidade especial de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Isso é algo que me chamou muita atenção. Por quê? Porque todos os empreendimentos, e eu falo todos, quando eles falam de pequeno e micro empreendimentos, ou seja, restaurantes, lojas, enfim, qualquer estabelecimento que você imagine que possa produzir uma certa quantidade de resíduos sólidos, ele vai ser necessário a implementação desse plano de projeto de para resíduos sólidos, que para poder ocorrer a liberação da licença. Uhum. Então, vamos dizer assim, um restaurante que tem a liberação, né, quais são os resíduos, são alimentares, né? Tem também as caixinhas os papelões, etc. Então, isso vai ser necessário a implementação para que ocorra a liberação das licenças. Então, essa lei, ela é muito recente e ela chegou em dezembro de 2018. E isso aí vai trazer algumas complicações, porque todas as pessoas precisarão se adequá-la.
Então é só as empresas se enquadrarem, né?
Exatamente.
Fazer sua parte que chegará a um bom senso.
Exato.
Né?
Então, quando eu propus a questão da sustentabilidade empresarial, é para trazer justamente a ideia e a comprovação de que, para que uma empresa seja sustentável, o que é necessário? O que ela precisa? Ela precisa ser, vamos dizer assim, num contexto econômico, ela precisa produzir, né, lucros, precisa ganhar dinheiro. Só que para ganhar dinheiro, ela não precisa ser, vamos dizer assim, antiética. Ela não precisa fugir das normas, não respeitar a lei. E aí entra o quesito legal. São, vamos dizer assim, três domínios, né? Por exemplo, três domínios específicos para poder ser uma empresa sustentável. Exato, vamos dizer assim, são três domínios. Ela precisa gerar lucros, respeitar a lei e ter um critério social. Atender a essa a sociedade em si, no seu papel.
Rapidinho, doutora, que está chegando o nosso horário. A energia solar contribui muito com isso, né?
Sim, obviamente. E nas empresas, para que, vamos dizer assim, algumas atitudes que podem ser tomadas para que a empresa se torne, então, vamos dizer, sustentável, são atitudes simples, né? Vamos dizer assim, a economia de água, a economia da utilização de copos descartáveis, como por exemplo, né? A trocar, vamos dizer assim, pode ser um investimento necessário, vamos dizer, placas solares, mas que o retorno financeiro a longo prazo, ele vai ser compensado. Então, são atitudes que são modificadas, geradas para que os benefícios permanentes, é como se dizem as obras públicas, né? São transtornos temporários para benefícios permanentes, né? Então, é isso que traz, então, a ideia da sustentabilidade empresarial.
Doutora Sheila Bill, no quadro Fique por Dentro dos Seus Deveres, aqui no 90 Minutos. Doutora Sheila, quero agradecer a sua participação, já estamos no finalzinho do programa, isso. E dizer que vamos marcar mais um outro momento dentro desse quadro, para esclarecer assuntos como esse, empresa, meio ambiente, muito a ver.
Exatamente.
Muito obrigado, doutora.
Eu que agradeço.
Então, pronto, vamos lá?